uma personagem em busca de holofotes, primeiro em pequenos protestos, depois em manifestações gigantes. Uma personagem que entrou para a política no momento em que ter milhões de seguidores nas redes sociais era caminho andado para o sucesso nas urnas. Uma personagem que recorre à desinformação no debate público, que exalta o armamentismo e que representa o extremismo de uma direita tacanha que ganhou projeção no Brasil. Uma personagem que está na mira da polícia, da justiça eleitoral e dos próprios colegas de Câmara dos Deputados e que acabou abandonada pelo bolsonarismo que tanto ajudou a fomentar. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 2 de agosto de 2023, dia em que a Polícia Federal bateu na porta de Carla Zambelli bem cedinho, na sua casa em Brasília.
Foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos meu passaporte, os meus dois celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato.
Uma vida no Legislativo de 4 anos e meio. Uma vida no Legislativo que está por um fio. O seu mandato está sob ameaça. Na área política, o seu capital está seriamente abalado. Mas antes, vamos entender essa área policial, que envolve os mandados de busca e apreensão no seu endereço.
Os agentes federais investigam Zambelli por ataques ao processo eleitoral, por um golpismo que dominou a agenda dos apoiadores do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. As suspeitas incluem a inserção de dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, a invasão do e-mail de Alexandre de Moraes, integrante do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e a tentativa de invasão do celular do mesmo ministro. Tudo isso a partir da relação da parlamentar com o hacker Walter Delgatti Neto.
Delgatti Neto foi preso preventivamente nessa quarta-feira. As ordens de busca e apreensão na casa da Zambelli e de prisão do Delgatti Neto foram dadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Quanto ao Delgatti Neto, você deve se lembrar dele. Sabe todas aquelas mensagens trocadas por Telegram entre os procuradores da Lava Jato e também com o Sérgio Moro, quando o senador era juiz da operação? Foi ele quem vazou. O site Intercept Brasil teve acesso ao material, fez um consórcio com outros órgãos de imprensa e revelou em 2019 o conluio entre o Ministério Público e a 13ª Vara Federal de Curitiba na condução das investigações contra a corrupção na Petrobras. Revelação que expôs as intenções políticas lavajatistas e ficou conhecida como Vaza Jato.
O hacker ficou um tempo preso por causa da invasão dos celulares dos procuradores e do então juiz da Lava Jato. Deixou a cadeia, voltou para trás das grades por descumprir restrições impostas pela justiça, mas depois saiu de novo. Nesse meio tempo, ele começou a prestar serviços para Carla Zambelli. Segundo disse o próprio Delgatti Neto à Polícia Federal, a deputada levou ele para se reunir com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e também com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Tudo isso em 2022, ano em que o Bolsonaro tentava a reeleição.
Tem um momento chave nessa relação entre o Delgatti Neto e a Zambelli. O hacker disse aos policiais que se encontrou com a deputada em setembro, mês anterior às eleições, na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Ali, a parlamentar bolsonarista teria pedido para que ele invadisse os sistemas de órgãos eleitorais, órgãos de justiça e também o e-mail e o celular do Alexandre de Moraes. O hacker afirmou ainda à Polícia Federal que, na sua conversa com Bolsonaro, o então presidente da República teria pedido para ele invadir o código-fonte das urnas eletrônicas.
A ação do hacker tinha o objetivo de desqualificar o sistema eleitoral brasileiro, algo que o próprio Bolsonaro vinha fazendo publicamente havia meses, com difusão constante de falsidades sobre o funcionamento das urnas eletrônicas brasileiras. Essa versão do Delgatti Neto quanto ao conteúdo das reuniões é contestada por quem foi citado ali. Zambelli até admite ter pago quantias em dinheiro ao hacker, mas apenas para que ele cuidasse do seu site pessoal na internet.
A impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, nenhuma, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa.
A parlamentar disse a jornalistas nessa quarta-feira que estão tentando atingir o Bolsonaro por meio dela, por causa da sua proximidade com o ex-presidente. Mas essa proximidade não está tão próxima assim nesse momento. Na verdade, a deputada federal está isolada, foi abandonada por boa parte dos bolsonaristas. Mas como uma apoiadora tão fiel ficou nessa situação? Vamos voltar um pouquinho no tempo, até para conhecer a vida pública dela.
Início da década de 2010, Luiz Inácio Lula da Silva passava a faixa presidencial para Dilma Rousseff. A economia ia bem e Carla Zambelli fazia protestos junto com o movimento feminista ucraniano Femen no Brasil, em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Em junho de 2013, quando as ruas entraram em ebulição no país, ela disse ter ido às manifestações para dizer que não era só por 20 centavos. Lembrando que aqueles protestos começaram por causa do aumento da passagem do transporte público, 20 centavos a mais em São Paulo. Só que a mobilização extrapolou essa pauta. Se no começo quem reivindicava a derrubada dos 20 centavos era mais ligado à esquerda, depois, quando a situação transbordou, apareceu centro, direita e até extrema direita. E o lema defendido pela Zambelli, não é só por 20 centavos, pegou de vez.
Integrante do movimento Nas Ruas, a Zambelli comandou carros de som nos protestos verde-amarelos de 2015 e 2016, pedindo o impeachment da Dilma. Junto com uma série de outras figuras, como Kim Kataguiri, do MBL, ela ganhou projeção. Eram grupos que enchiam as ruas do Brasil e exibiam os chamados pichulecos, aqueles bonecões infláveis gigantes representando seus desafetos políticos, como Lula, Dilma e, já naquela época, ministros do Supremo.
Zambelli então quis entrar para a política. E ela tinha uma vantagem, assim como outras figuras da nova direita que ganhava força no Brasil. Tinha um número significativo de seguidores nas redes sociais. Número que chegaria à casa dos milhões. Dessa forma, foi eleita deputada federal pelo PSL, partido do Bolsonaro à época, naquela onda antissistema que tomou o país em 2018. Uma onda que pôs na Câmara outras figuras com penetração digital, como Alexandre Frota e Joyce Hasselman.
O primeiro mandato da Zambelli foi um suco de bolsonarismo. Discursos morais reacionários, espalhamento de desinformação, defesa das armas, ataques ao Supremo e às urnas eletrônicas, brigas com aliados. Ela rompeu, por exemplo, com a amiga Joyce Hasselman. Como boa parte do bolsonarismo, ela estava de mãos dadas com o lavajatismo, uma aliança que ficou explícita quando, logo depois da eleição de 2018, o presidente eleito Jair Bolsonaro chamou Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, para ser o seu ministro da Justiça. O Moro abandonou a magistratura e entrou no governo.
Em fevereiro de 2020, a Carla Zambelli se casou. Um dos seus padrinhos de casamento foi justamente o Sérgio Moro. 2 meses depois, o Moro brigou com o Bolsonaro. Eles se desentenderam publicamente. O ex-juiz deixou o governo acusando o então presidente de tentar interferir na Polícia Federal para blindar aliados. A deputada ainda tentou dissuadir o Moro, falando que se ele continuasse no governo, ia ter uma vaga garantida como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não deu certo. Bolsonarismo e lavajatismo se apartaram momentaneamente. E a parlamentar seguiu firme com o Bolsonaro.
Junto com o então presidente da República, ela e vários outros parlamentares migraram para o PL para disputar as eleições de 2022. Ela foi multada pelo TSE por espalhar mentiras sobre o Lula, que era o principal adversário do Bolsonaro. Teve as redes sociais suspensas também por desinformação, teve que pagar indenização a outros políticos por falas descabidas. Enfim, viveu uma rotina extremista e suas consequências, algo compartilhado por vários outros parlamentares reacionários.
A deputada foi reeleita por São Paulo com a terceira maior votação do país. E aí, protagonizou uma cena bizarra e perigosa. Na véspera da votação do segundo turno, quando o Lula e o Bolsonaro estavam disputando cabeça a cabeça quem iria comandar o Brasil nos 4 anos seguintes, ela entrou numa discussão com um apoiador do candidato petista. Sofreu ofensas verbais. E então, sacou uma pistola e começou a correr atrás do homem nas ruas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Zambelli encurralou o homem num bar. Negro, esse homem perseguido, classificou o episódio como assustador.
Para o Bolsonaro, foi desastroso. O presidente, em busca da reeleição, já tinha visto, dias antes, o aliado Roberto Jefferson atirar granadas e disparar um fuzil contra a Polícia Federal, resistindo a um mandado de prisão. Ter uma fiel apoiadora perseguindo na rua com pistola em punho um homem negro agravava o quadro e praticamente desenhava para os eleitores quais eram as consequências de armar a população. O núcleo mais próximo de Bolsonaro não gostou nem um pouco. Alguns atribuíram a derrota no dia seguinte àquele episódio. Ali, a Zambelli começou a ser abandonada pelos bolsonaristas.
Em fevereiro de 2023, quando tomou posse de seu segundo mandato como deputada federal, a Zambelli deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Nessa entrevista, ela tratou da invasão dos prédios dos três poderes que tinha acontecido no mês anterior. Bolsonaristas que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília promoveram um quebra-quebra no Congresso, no Supremo e no Palácio do Planalto, um episódio triste da democracia brasileira que está sendo investigado como uma tentativa de golpe. Ela então mirou no próprio mentor. Disse que seria um remédio se o Bolsonaro tivesse dito que era para as pessoas saírem da frente das unidades militares. Ali, a relação azedou de vez.
Para a Polícia Federal, a Zambelli vai ter que explicar sua relação com o hacker da Vaza Jato. Para a Justiça Eleitoral, ela responde por uma série de procedimentos ligados ao espalhamento de desinformação e pode ser cassada e ficar inelegível, como já aconteceu com o Bolsonaro. No Conselho de Ética da Câmara, ela é alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar. A denúncia foi aceita nesta quarta-feira, horas depois das buscas e apreensões na sua casa e no seu gabinete em Brasília. As acusações ali são outras.
A deputada é acusada de mandar um adversário tomar no cu. A frase teria sido dita numa audiência da Câmara com o ministro da Justiça, Flávio Dino, em abril. Sem apoio dos bolsonaristas, as chances de ela ter o mandato cassado pelos colegas é alta. A cassação pode vir também, como disse a Letícia, dos procedimentos do TSE. Quanto ao seu status criminal, tudo vai depender do que a Polícia Federal e do que o Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito, vão fazer a partir de agora. A trama, que está sob investigação, é bem ampla. Tem hacker invadindo sistemas de órgãos de justiça, tem minutas de golpe, tem mobilização para intervenção militar, tem invasão dos três poderes, tem inação de órgãos de inteligência, tem para todo mundo, e não só para Carla Zambelli.
A seleção brasileira feminina de futebol empatou nessa quarta-feira com a Jamaica em 0-0. O resultado desclassificou o time nacional ainda na primeira fase da Copa. Foi curta, portanto, a participação da seleção feminina no Mundial. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, o que aconteceu?
Esse desempenho em 2023 foi o pior em 28 anos, desde 1995, que o Brasil não era eliminado da Copa na primeira fase. Agora, na Oceania, depois de uma boa estreia contra o Panamá, uma goleada por 4-0, a seleção perdeu por 2-1 para a França e, nessa quarta-feira, empatou em 0-0 com a Jamaica. O time acabou em terceiro lugar na chave, atrás de francesas e jamaicanas. Só passavam duas para as oitavas de final e o adversário dessa quarta foi bem, terminou a primeira fase sem sofrer gols, mas o resultado não deixou de ser uma zebra. O Brasil é o oitavo colocado no ranking da FIFA e a Jamaica é a 43ª. O futebol feminino jamaicano ainda tem uma estrutura semi-amadora e a federação local coletou doações para o time conseguir viajar para a Austrália e para a Nova Zelândia para disputar a segunda Copa de sua história. Os torcedores e os especialistas criticaram o desempenho da seleção brasileira em campo. Foram muitos erros de passe e poucas chances de gol. A técnica sueca Pia Sundhage também foi bastante criticada por não ter colocado o time no ataque, mesmo precisando do resultado.
Isadora, além das questões dentro do campo, por que a Copa Feminina deu errado para o Brasil?
O futebol feminino está passando por uma fase de mais profissionalização, com mais ligas fortes ao redor do mundo e, consequentemente, mais seleções com condição de disputar títulos. Isso é um ótimo sinal para a modalidade, que teve a sua primeira Copa do Mundo muito recentemente, em 1991. Isso faz com que os jogos sejam mais difíceis e mais duros. E apesar da seleção brasileira ter ido para o Mundial cercada de boas expectativas, ela não é uma grande potência do futebol feminino atualmente. A Confederação Brasileira de Futebol está investindo mais na categoria, mas é um investimento recente e ainda discrepante. Por exemplo, foram 200 milhões de reais destinados só para a seleção masculina principal em 2022, contra 70 milhões nas sete seleções femininas, contando aí as seleções de base. E tem também o fato de que existe ainda todo um processo. A Alicia Klein, colunista do UOL e comentarista do Sport TV, me disse que não dá para a gente ver o resultado como terra arrasada. Esse investimento recente no futebol feminino demanda tempo. Não tem como investir ontem e querer um bom resultado 5 minutos depois.
O texto da Isadora você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube.
Do cerco à deputada bolsonarista Carla Zambelli, à desclassificação da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, Durma com Essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, participação de Isadora Rupi e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até lá!